Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Amor pelas Coisas Imperfeitas. Como aceitar a si mesmo num mundo em busca de perfeição é um livro de reflexão e desenvolvimento pessoal escrito pelo monge zen sul-coreano Haemin Sunim. Em textos curtos, acompanhados por ilustrações, o autor traduz princípios budistas para dificuldades cotidianas, autocrítica, pressão por desempenho, relações afetivas, solidão, decepções e necessidade de pertencimento. O propósito não é propor uma técnica rígida de transformação nem prometer eliminar o sofrimento. Sunim procura alterar a forma pela qual o leitor se relaciona com as próprias falhas, defendendo que a aceitação é uma condição para o cuidado e para vínculos mais honestos. A obra se dirige especialmente a quem vive sob exigências contínuas de produtividade, comparação social e aprovação externa. Sua abordagem é deliberadamente acessível, construída com aforismos, conselhos breves e observações contemplativas. Isso aproxima de uma leitura de pausa e consulta, mais do que de um tratado sistemático sobre psicologia ou budismo. O eixo central é simples, mas exigente reconhecer a imperfeição sem convertê-la em motivo para desprezo de si. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a aceitação de si como alternativa à autocrítica baseada em desempenho. O livro parte da constatação de que muitas pessoas avaliam o próprio valor a partir de resultados, aparência, reconhecimento ou capacidade de corresponder às expectativas alheias. Nesse modelo, uma falha pontual tende a ser interpretada como prova de insuficiência pessoal. Haemin Sunim contrapõe essa lógica ao distinguir o indivíduo de seus erros, limites e fases difíceis. Aceitar a si mesmo não significa concluir que não há nada a aprender ou mudar. Significa abandonar a punição interna como método principal de aperfeiçoamento. Essa diferença é decisiva, a autocrítica severa pode até produzir esforço de curto prazo, mas frequentemente amplia vergonha, ansiedade e paralisia. Uma postura mais compassiva permite observar o problema com clareza e agir sem transformar toda a dificuldade numa sentença sobre o próprio caráter. O autor associa essa liberdade à redução da ansiedade diante da imperfeição. Em vez de perseguir uma identidade impecável, o leitor é convidado a reconhecer que vulnerabilidade, indecisão e fracasso fazem parte de uma vida humana comum. A proposta tem relevância prática porque questiona o hábito de comparar o bastidor pessoal com a imagem editada dos outros. A dignidade, para Sunim, não precisa ser conquistada apenas depois de atingir um padrão ideal. Ela é o ponto de partida para cuidar de si e lidar melhor com aquilo que ainda necessita de atenção. Em segundo lugar, autocompaixão como prática de cuidado. E não como indulgência. Uma contribuição importante da obra é tratar a autocompaixão de forma concreta, ligada à maneira de falar consigo, descansar, reconhecer emoções e estabelecer limites. Em contextos de exaustão, o cuidado pessoal costuma ser confundido com egoísmo ou preguiça, enquanto a cobrança permanente é apresentada como responsabilidade. Sunim inverte essa premissa: alguém que ignora sistematicamente as próprias necessidades tende a perder recursos emocionais para sustentar trabalho, relações e decisões difíceis. Cuidar de si, portanto, não é retirar-se do mundo, mas criar condições mínimas para participar dele com maior estabilidade. A perspectiva budista aparece menos como doutrina formal e mais como convite à observação sem julgamento imediato. Quando tristeza, raiva ou insegurança surgem, a recomendação implícita é não acrescentar uma segunda camada de sofrimento, composta por culpa por sentir o que se sente. Essa abordagem não substitui tratamento psicológico quando há sofrimento intenso, mas oferece uma linguagem útil para perceber padrões cotidianos de dureza interna. O livro também evita fazer da autocompaixão uma recompensa, concedida apenas após bom desempenho. Ela é apresentada como resposta necessária justamente nos momentos em que o leitor se percebe confuso, decepcionado ou incompleto. Assim, o cuidado deixa de ser uma pausa ocasional e passa a funcionar como critério para escolhas mais sustentáveis. Em terceiro lugar, relações mais saudáveis começam pela redução da necessidade de aprovação. Sunim relaciona a aceitação pessoal à qualidade dos vínculos. A ideia não é que alguém precise resolver todas as próprias inseguranças antes de amar ou conviver, mas que a dependência extrema de aprovação distorce a relação com os outros. Quando o valor pessoal depende inteiramente de ser aceito, elogiado ou escolhido, torna-se mais difícil expressar necessidades, tolerar discordâncias e reconhecer relações prejudiciais. O livro sugere que uma base mínima de respeito por se me aproximar-se das pessoas sem transformar cada interação em avaliação de merecimento. Essa análise também esclarece por que compaixão não equivale à ausência de limites. Perdoar, compreender ou reconhecer a dor de outra pessoa não obriga ninguém a permanecer em situações que causam dano. A gentileza proposta pelo autor inclui atenção à própria condição emocional. Nos vínculos familiares, amorosos e de amizade, isso se traduz em menor impulso de controlar o outro, menos leitura automática de rejeição e mais disposição para ouvir. O tema é coerente com a tese central do livro, porque as mesmas exigências irreais aplicadas a si podem ser projetadas sobre quem está por perto. Ao admitir que todos carregam falhas e momentos de fragilidade, o leitor pode trocar julgamentos precipitados por curiosidade e diálogo. A obra, porém, mantém o assunto no plano de orientações breves, sem oferecer um método detalhado para conflitos complexos ou violência relacional. Em quarto lugar, a desaceleração cria espaço para perceber emoções e prioridades reais, embora o foco principal seja a imperfeição. O livro preserva uma ideia característica de Haimin Sunim: a velocidade da vida interfere diretamente na percepção, rotinas cheias. Excesso de estímulos e preocupação com tarefas futuras podem fazer com que a pessoa reaja automaticamente a tudo, sem identificar o que sente ou o que realmente importa. Desacelerar, nesse contexto, não é uma recomendação de abandonar deveres ou negar problemas materiais. É criar intervalos de atenção que interrompam a fusão entre urgência externa e urgência interna. A pausa permite notar, por exemplo, se uma meta é pessoalmente significativa ou se foi adotada apenas para evitar julgamento. Permite também diferenciar um erro corrigível de uma catástrofe imaginada. A forma breve dos textos reforça essa função. Cada reflexão pode ser lida como interrupção deliberada do ritmo de cobrança. A afinidade com práticas de atenção plena, pois o leitor é incentivado a retornar ao presente e observar pensamentos sem tratá-los automaticamente como fatos. O valor dessa proposta está menos em oferecer produtividade melhorada e mais em questionar a suposição de que estar sempre ocupado é sinal de valor. Ao recuperar alguma distância diante de impulsos e comparações, torna-se possível responder com mais discernimento. A limitação é que o livro não aprofunda obstáculos sociais ou econômicos que podem tornar a desaceleração difícil, privilegiando a dimensão pessoal da experiência. Por último, a forma aforística torna a sabedoria zen acessível, mas menos sistemática. A estrutura de amor pelas coisas imperfeitas é parte essencial de sua proposta. Em vez de desenvolver longos argumentos, Haimin Sunim utiliza ensaios curtos, máximas, perguntas implícitas e imagens delicadas. Esse formato torna a leitura pouco intimidante para quem não tem familiaridade com budismo ou livros de desenvolvimento pessoal. Também favorece a releitura seletiva, o leitor pode retornar a uma passagem em momentos de autocrítica, luto, conflito ou cansaço sem precisar acompanhar uma sequência conceitual extensa. As ilustrações contribuem para o clima de repouso e coerência visual, evitando que o livro se apresente como manual técnico. Ao mesmo tempo, essa característica define seus limites. Leitores que procuram evidências científicas, exercícios estruturados, explicações psicológicas aprofundadas ou uma teoria detalhada sobre sofrimento podem considerar os conselhos gerais demais. Muitas ideias, como praticar gentileza consigo e reduzir comparações, são familiares no campo do bem-estar. O diferencial não está em originalidade acadêmica, mas na seleção e na apresentação dessas ideias com uma voz serena, compassiva e diretamente aplicável ao cotidiano. A melhor forma de ler a obra é como companhia reflexiva, não como solução completa para problemas emocionais. Sua eficácia depende da disposição de transformar observações simples em atenção repetida às próprias escolhas, expectativas e relações. Em conclusão, Amor pelas coisas imperfeitas é indicado para leitores que se sentem pressionados por padrões de desempenho. aparência ou aprovação e busca uma entrada acessível para autocompaixão e atenção plena. Pode ser especialmente útil a quem prefere leituras fragmentadas, capazes de acompanhar uma rotina agitada, e a quem deseja refletir sobre relações, limites e autocobrança sem enfrentar um texto acadêmico. O benefício prático mais plausível é oferecer vocabulário e pequenas pausas mentais para distinguir responsabilidade de autopunição, bem como aceitação de acomodação. Intelectualmente, o livro aproxima valores da tradição zen de questões contemporâneas, como comparação social e medo de falhar, sem exigir conhecimento religioso prévio. Seu diferencial dentro do desenvolvimento pessoal está no tom. Em vez de centrar a narrativa em metas, otimização ou reinvenção individual, Haemin Sunim questiona a própria compulsão de se tornar impecável. A obra sugere que uma vida mais equilibrada não começa necessariamente com mais controle, mas com uma relação menos hostil com os limites humanos. Essa simplicidade é sua força e sua limitação. Quem espera protocolos detalhados para ansiedade, trauma, conflitos graves ou mudanças comportamentais, encontrará pouco aprofundamento técnico e deve buscar fontes complementares. Já quem procura uma leitura breve, visual e contemplativa, encontrará observações consistentes sobre como o cuidado de si pode sustentar vínculos mais honestos. O livro se destaca não por prometer respostas inéditas, mas por apresentar princípios conhecidos com clareza, delicadeza e foco explícito na dignidade da imperfeição. Se você quiser apoiar Haemin Sunim, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!